Essa é a SBS em português.
Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. O noticiário, que traz algumas das principais notícias do dia da Austrália e do mundo, é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
SBS Radio.
A polícia de Nova Gales do Sul acredita que o homem que fez o massacre no shopping Bondi Junction, em Sydney, no último sábado, evitou homens e atacou deliberadamente mulheres e crianças. 5 das 6 vítimas mortas no esfaqueamento em massa eram mulheres. A comissária de polícia de Nova Gales do Sul, Karen Webb, afirmou que é óbvio para ela que o agressor se concentrou nas mulheres.
Well, the videos speak for themselves, don't they? And that's certainly a line of inquiry for us. It's obvious to me. It's obvious to detectives that seems to be an area of interest that the offender had focused on women and avoided the men. As you know, and has been reported, 5 of the deceased are women, and the majority of victims in hospital are also women.
A comissária declarou também que os detetives estão entrevistando pessoas próximas ao assassino, que foi morto no local pela primeira policial que chegou ao shopping. Nessa segunda-feira, o governo de Nova Gales do Sul anunciou que vai disponibilizar até US$18 milhões ao departamento de legistas para estabelecer um inquérito independente sobre o atentado. O governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, declarou que haverá pessoal e ferramentas e um vice-legista estadual assistente será nomeado para todas as investigações forenses que ocorrerem a partir do inquérito. A investigação examinará não apenas a resposta da polícia, mas também a investigação criminal em torno do ataque no shopping, bem como a vida do assassino e sobre o passado dele em Queensland. Minns diz que o governo do estado também está a considerar medidas adicionais para a segurança dentro de centros de grande aglomeração urbana, como hospitais públicos e estabelecimentos comerciais.
Equipment used by security guards is tightly regulated. Now, the government is not considering policy changes in relation to stun guns or firearms. We don't believe that more firearms in the community is a good decision or will be a good policy decision, but we are looking at the current restrictions that are in place for equipment for security guards and the resulting training that would be required if there was to be a policy change.
O primeiro-ministro Antônio Albanese prestou homenagem às vítimas do ataque, dizendo que a Austrália hoje é um país de luto. Ele destacou atos extraordinários de heroísmo, incluindo as ações da policial Amy Scott, a que atirou no agressor, e elogiou a bravura de um homem que segurou um poste de amarração no topo de uma escada rolante para impedir que o assassino seguisse adiante.
But the innocent people who were lost their lives, 6 people, others remained critically unwell. 4 people were released from hospital overnight. There remained 5 in hospital, 1 critically injured. And our hearts go out to the family and friends of those who've lost their lives. I've spoken to family members yesterday, and they're doing it tough.
Bandeiras em toda a Austrália estão hoje hasteadas a meio mastro para homenagear as vítimas. As velas da Ópera de Sydney também serão iluminadas com uma fita preta a partir das 18 horas desta noite, enquanto populares depositam flores no entorno do shopping em Bondi Junction. Albanese também sublinhou a importância de obter apoio à saúde mental, se necessário, e pediu às pessoas que recorram aos canais apropriados para isso. Antônio Albanese juntou-se a outros líderes mundiais na condenação do ataque do Irã a Israel. Neste fim de semana, o Irã lançou centenas de drones e mísseis em território israelense como resposta a um ataque ao complexo da embaixada do Irã na Síria em 1º de abril. 12 pessoas foram mortas naquele ataque, incluindo-se 2 generais. Israel não assumiu a responsabilidade por esse ataque, mas o Irã acusa o país. O presidente israelense Isaac Herzog disse que, embora não procurem uma guerra contra o Irã, consideram o ataque iraniano uma declaração de guerra e tomarão as medidas necessárias para defender seu povo. Albanese emitiu ontem uma declaração condenando o ataque a Israel, tendo os líderes do G7 emitindo declaração semelhante. O primeiro-ministro disse à ABC que essa escalada representa uma grave ameaça para toda a região.
Not just of Israel, but of the entire region. It risks greater instability and devastation across the Middle East. We continue to support regional security, including that of Israel. We want to see there be less conflict, not more. Mm. And this adds to an incredible risk here.
O governo federal também atualizou os conselhos de viagem para australianos em Israel. Os cidadãos australianos estão sendo alertados a não viajarem para fora da Grande Tel Aviv, Jerusalém e Ramallah e a seguir os conselhos das autoridades locais. Após o ataque do Irã a Israel, o presidente da ONU, Antônio Guterres, fala que é hora de recuar do abismo. Quem conta é Eleutério Guevane, da ONU News, de Nova York.
O Conselho de Segurança realizou uma reunião de emergência neste domingo a pedido de Israel, horas após o lançamento de projéteis ao país a partir do Irã. Nas primeiras declarações feitas na reunião, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o Oriente Médio está à beira de um conflito.
The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse.
O líder das Nações Unidas disse que as populações da região enfrentam um perigo real de uma arrasadora escalada, ao enfatizar que é hora de desarmar e diminuir as tensões. Guterres declarou ainda que este é o momento de exercer máxima moderação. Ao defender que a região não se deve permitir uma guerra, Guterres destacou que as partes interessadas têm a responsabilidade de atuar em favor da paz. Para o chefe da ONU, este é o momento de se recuar do abismo e que isso é essencial para evitar qualquer ação que possa levar a grandes confrontos militares em múltiplas frentes no Oriente Médio. Para ele, os civis já estão suportando o peso e pagando o preço mais alto pela atual situação. O secretário-geral ressaltou ainda que é vital o trabalho comum para acabar com a violência na Cisjordânia ocupada, evitar o agravamento da situação ao longo da linha azul e restabelecer a navegação segura no Mar Vermelho. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Em Portugal, uma das soluções apontadas para responder à situação de seca no Algarve é uma central de dessalinização da água na Praia da Falésia. Mas este não é um projeto consensual. A Associação de Pescadores da Quarteira é contrária ao projeto. Quem conta é Tatiana Felício, da Antena 1.
Os pescadores de Quarteira temem pelo futuro. Hugo Martins, presidente da Quarpesca, é contra a construção da dessalinizadora na Praia da Falésia.
Vivemos de espécies que vivem no mar e temos muito receio que essas espécies possam migrar para outras zonas devido ao facto dessa estação de dessalinização poluir aqui a nossa zona costeira. E pelo que nos chega ao conhecimento, o tubo de despejo está previsto para uma milha da costa. E claro, nós teremos de ser contra isso porque a nossa comunidade é maioritariamente local, são embarcações pequenas que não se deslocam para muito longe e se não puderem pescar aqui e se houver um desequilíbrio no ambiente vai ser dramático para eles e para alguns deles, se calhar mesmo o fim da atividade.
Hugo Martins considera que o sustento de muitos pescadores pode estar em risco, assim como a quantidade e a qualidade dos peixes. A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu no início deste mês uma declaração de impacto ambiental favorável à construção da dessalinizadora, mas para Hugo ficou muito aquém do esperado.
Tudo o que esperava era um parecer muito mais rigoroso em termos ambientais do que o que surgiu dali. Para mim, isto é terrorismo ambiental o que vamos fazer aqui, estes peixes para uma água que temos de boa qualidade, para um pescado que temos de boa qualidade. Nós temos que ver isto com outros olhos. O preço a pagar por esta estação de salinização vai ser muito mais alto do que aquilo que poderemos ganhar em tentar suprir a falta de água que temos no Algarve.
A estação de salinizador é uma das obras do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, financiado pelo PRR, tem um valor base de 90 milhões de euros e deve estar concluída até ao final de 2026.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.